Terceiro episódio no ar, esse é o SEB Podcast, eu sou o Matheus Gomes, um dos criadores e colaboradores da comunidade Sales Enablement Brasil. E nesse podcast nós vamos trazer profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Sales Enablement, pessoas, processos e tecnologia. A convidada de hoje é uma referência em vendas, já foi Field Sales, Inside Sales, coordenadora e Head de vendas, atuou em grandes players como WiseUp, Groupon e Yomi, e hoje ela é facilitadora da Escola Exchange e fundadora da Planet to Grow. Bem-vinda, Maiara Espinosa. É um prazer ter você aqui. Então, conta um pouquinho como foi a tua trajetória até então, para começar o Planner, até chegar ao Planner e como foi.
Olá, Matheus. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Acho muito legal o trabalho que você está fazendo, trazendo a pauta, né, de Sales Enablement para o Brasil. Acho que hoje eu não consigo enxergar uma grande equipe de Inside Sales sem esse pilar. Eu acho que é essencial realmente para conseguir escalar grandes equipes, então, muito bom. Bom, para quem não conhece minha trajetória, né? Eu, como o Matheus já comentou, trabalhei em algumas startups, trabalho com startup já há mais de 5 anos, tenho quase 10 anos aí de experiência em vendas, passei por todos os pilares, né, da máquina de vendas, fui SDR, closer e assumi algumas posições aí de gestão, até assumi a gestão de uma equipe com quase 50 pessoas, entre liderados diretos e indiretos. Então, não teria conseguido sem Sales Enablement, com certeza. E agora eu optei, né, fiz essa transição de carreira para o empreendedorismo, estou à frente da Planet to Grow, atuo como facilitadora na Escola Exchange e também sou mentora na empresa Mulheres no Comando, que é uma rede, é uma plataforma de mentoria para mulheres, então estou bem feliz de estar nesse projeto. E falando rapidamente sobre a Planner to Grow, a gente ainda está numa fase de desenvolvimento, tá? De definir alguns objetivos. Eu tenho um produto principal já que a gente vai lançar agora no final do ano, que é justamente um planner para ajudar vendedores a organizarem melhor as suas rotinas, né? E é um planner físico mesmo, não é digital. E eu fiz questão de fazê-lo físico nesse primeiro momento, justamente porque é um produto de autodesenvolvimento, não é um sistema que o vendedor precisa preencher, não é para a empresa, né? É para o desenvolvimento de profissionais de vendas, para de fato a gente conseguir incorporar essas rotinas no nosso dia a dia, rotinas que nos ajudam a melhorar o resultado, né? E a olhar para a carreira de vendas de uma forma mais holística. Então, dentro do Planner, a gente tem várias ferramentas, desde planejamento de carreira, planejamento da meta do mês, autofeedback, tem bastante recurso que vai ser bem legal para os vendedores trabalharem.
Ah, muito legal. E isso vai ser bom não somente para vendas também, acho que para Sales Enablement, para a gente fazer planejamento. Isso é, acho que é muito interessante e acho que é um grande pilar que tem dentro do ecossistema de Sales Enablement, é a parte de planejamento mesmo.
Com certeza.
E falando ainda sobre a tua carreira, assim, por que vendas? Como chegou a Maiara em vendas e por que que foi, geralmente as pessoas falam, vendedora, porque, não tinha nada que fazer, foi virar vendedora. Eu acho isso a maior balela, mas muita gente pensa isso. Mas como é que chegou a Maiara em vendas?
Exato, eu penso da mesma forma que você, vendas é uma carreira que a gente pode escolher, né? Da mesma forma que a gente, eu quero ser médico, quero ser advogado, quero ser vendedor, e é uma carreira assim muito promissora, né? E eu caí um pouco de paraquedas no início, não vou mentir. Quando eu terminei o ensino médio, assim, eu não tinha grana para fazer faculdade. Eu queria na época fazer design digital e graças a Deus que eu encontrei vendas no meio do caminho, porque assim não consigo me imaginar na frente de um computador mexendo no Photoshop. Hoje eu tenho algumas demandas assim para fazer na Planner assim, tenho minha sócia para cuidar disso, porque eu realmente não bateu, né? Mas eu caí meio de paraquedas, porque eu precisava trabalhar, ganhar dinheiro para pagar minha faculdade, né? E o primeiro trabalho que eu consegui foi numa corretora de seguros, eu vendia seguro para médico. E eu acabei me apaixonando pela área, assim, tanto pela possibilidade, inicialmente, de ganhar dinheiro, porque eu falei, cara, eu consigo ganhar dinheiro sem ter absolutamente nenhuma faculdade especificamente, né, nesse primeiro momento. Eu não preciso de uma pós-graduação, não preciso de nada nesse sentido. É uma coisa que eu consegui aprender e eu já consigo executar, né? Eu tinha 17 anos na época e eu já conseguia executar. Então, assim, eu via algo como uma possibilidade de carreira muito próxima. E aí, com isso, eu comecei a buscar formas de conseguir vender melhor, né? Sempre com esse com esse olhar de o que, que eu posso fazer. E quando eu comecei a trabalhar na escola de inglês, foi muito legal, porque assim, eu trabalhava na unidade do Ipiranga, né? Na época eu morava em São Paulo, morava ali na região do Ipiranga, e a unidade era perto da minha casa. E aí eu vendia o curso para os alunos, e depois eu encontrava, era muito frequente eu encontrar com esses alunos na escola. E eles falavam, e assim, várias vezes eu me deparei com algumas situações da pessoa me parar no corredor e falar: Mayara, ainda bem que você me pressionou, porque era uma venda de impacto, né? Ainda bem que você me pressionou aquele dia, porque senão eu não teria tomado a decisão, eu com certeza teria continuado, né, procrastinando essa ideia de começar o inglês, e agora eu fui promovido no meu trabalho, porque eu consegui o conhecimento que eu precisava, né, eu consegui uma oportunidade no exterior. Então, nossa, era muito gratificante saber que eu tinha feito parte daquilo, né, então...
Fazer a diferença, né?
Exato, e eu vejo o vendedor muito como uma pessoa que tem esse papel, né, de ajudar muitas vezes as pessoas a tomarem decisões que elas estão procrastinando há muito tempo, né, a gente Exato. Tende a ficar na zona de conforto e tudo mais, então eu me apaixonei, assim, por essa ideia de realmente ajudar, de fazer a diferença na vida das pessoas. Aquele foi o momento que eu tomei a decisão de eu só vou vender produtos que eu acredito, né, eu vejo vendas muito com esse olhar de a gente não tem que empurrar nada para ninguém, não se trata, não é nada sobre convencer e colocar serviços que as pessoas não precisam. Então, eu escolhi todas as empresas assim, da minha carreira com base nesse princípio, né? Qual que é o produto? Eu acredito nesse produto? Esse produto realmente vai fazer a diferença para a pessoa que vai comprar? Né? E aí a venda acaba ficando muito fácil.
Esse ponto é muito legal. Teve uma das aulas que eu acho que eu tive com o Sandro Magaldi, do Gestão da Manhã, ele fala sobre até a carreira dele, que ele foi um vendedor antigo, que era isso: eu vendia o que tiver que vender, eu vou bater na porta, eu sou descontraído, eu vou vender. Agora acabou isso. Agora Tu precisa fazer sentido, o teu comprador, ele tem muito mais informação do que você.
Exato.
Então, antes tu era o cara da informação, eu estou te vendendo porque é minha informação e não tem o contra-argumento. Então, isso mudou bastante e eu acho que vendas agora é muito mais do que tu ser um simples vendedor. Tu precisa estudar, tu precisa ir atrás, é aquilo, vendas é ciência mesmo e precisa fazer sentido na vida, né, das pessoas. Acho isso muito legal. E vendo as experiências também que você teve, você já trabalhou no mercado B2B e B2C. O que tu vê de diferença nessa venda?
Olha, é bem diferente, assim, a complexidade da venda em si, acho que já muda completamente, porque quando a gente vai fazer uma venda B2B, no fundo tem uma pessoa ali também, né? Só que essa pessoa, quando ela está inserida dentro de uma empresa, ela precisa analisar muito mais coisas para uma tomada de decisão do que uma pessoa que está decidindo comprar um curso de inglês, por exemplo. Né? O risco... De uma pessoa comprar um curso de inglês, o máximo que vai acontecer é essa pessoa se arrepender, por exemplo, e cancelar e seguir a vida. Agora, quando uma pessoa toma uma decisão de contratação, tem toda a questão, né? O que vai acontecer com a carreira dela ali se ela tomar uma decisão errada? Quais são as outras pessoas dentro da empresa que vão ser impactadas por essa decisão? Né? Não é o dinheiro diretamente dessa pessoa que está sendo investido. Então, a complexidade por si só já aumenta, são mais pessoas envolvidas no processo de decisão, dependendo do ticket médio também muda drasticamente, né? Se a gente está falando de tickets médios muito altos. Então, assim, acho que a principal questão é a complexidade mesmo. O B2B tende a ser, a gente tende a ter ciclos mais longos, né? Não é tanto uma venda de impacto, dependendo do produto, a gente precisa ser muito mais consultivo. Por exemplo, quando eu trabalhava com B2C, a venda era na hora. A pessoa vinha conhecer o curso e saía matriculada. Esse era quando tudo dava certo, né? Era o nosso principal objetivo. Então, é uma decisão que a pessoa pode tomar ali, né? Você está ali conversando diretamente com o decisor e o risco é muito baixo. Então, acho que a complexidade... com certeza é muito maior quando a gente fala de venda B2B, até por conta de todos esses fatores, né? A gente tem o mercado, outras pessoas envolvidas e Não. essas questões.
É muito bom. Eu vejo também, além da complexidade, é o poder de convencimento de outras pessoas, né? Então, às vezes, Sim. tu fala com a pessoa que está sentindo a dor, que aquilo mas para a empresa pode não ser a dor. Então,
Exato.
pode não se alinhar. E daí essa é a grande dificuldade já transacional ali com o B2B, tu já vende, já vai e foi. É
Exato,
rápido, né?
né? Quanto mais pessoas envolvidas no processo de decisão, é tipo, você não precisa só conduzir uma pessoa pela jornada de compra, né? Às vezes uma pessoa ali reconhece plenamente o problema, que é a pessoa que sente a dor, mas e o resto? O resto está tudo ainda numa etapa de aprendizagem, daí a gente precisa colocar todo mundo na mesma página, né?
Exato, daí tornar essa pessoa a multiplicadora da ideia dentro da empresa.
Exatamente.
E falando ainda em diferença, qual a diferença de field sales para inside sales para você?
Olha, eu senti muito na pele, muito na pele. Quando eu trabalhava na Wise Up, vendendo curso de inglês, era field sales, né? E eu fazia todo o processo, desde a captação de lead. A gente não tinha marketing digital, eu só conseguia leads através de indicação. Então, eu matriculava você, eu fazia você me botar 30 contatos numa lista de papel. Tipo, abre seu celular aí, pega 30 pessoas que você acha que pode fazer sentido. E eu ligava para essas 30 pessoas: olha, conversei com o Matheus te indicou para o curso e tudo mais, e iniciava o pitch. E eu ia até essas pessoas. A gente podia matricular para qualquer unidade do Brasil. Então, assim, eu ia lá, na época estava em São Paulo, ia lá para Pirituba, depois ia para o Tatuapé, ia para o Morumbi, e eu não tinha carro, fazer tudo isso de ônibus, trem, metrô. Então, assim, eu conseguia, em um dia, no máximo, fazer 5 reuniões. No máximo, fazer 5 reuniões. E quando eu tinha 5 reuniões, eu tinha um dia cheio, era um dia que eu não conseguia ligar para prospectar, né? Então, assim, eu fazia 5 reuniões durante o dia, eu trabalhava à noite para prospectar, né, os contatos que eu havia conseguido no dia e fazer a minha agenda do dia seguinte. Então, assim, o tempo é muito limitado, né? E principalmente quando a gente fala de grandes cidades, que tem a questão de trânsito, tem toda a dificuldade, né, que a gente enfrenta para chegar no lugar. Nossa, tomei muita chuva, e às vezes chegava no lugar e a pessoa não aparecia. Ai, não posso ir, porque tá chovendo. Tipo, amigo, tá chovendo e eu também tô aqui, né?
Tá
Então,
chovendo para
assim,
todos.
além dessa dificuldade, tem a questão da limitação. E aí, quando eu entrei numa empresa, que era Inside Sales, que a primeira empresa foi o Nubi, uma empresa de serviços também, melhor assim, o maior agente de integração do Brasil. Foi uma excelente experiência. O Nubi foi uma grande escola para mim, técnica de vendas, né, onde realmente eu vi a importância de um CRM, comecei a aprender sobre rapport, isso há uns 7 anos atrás, comecei a aprender sobre rapport e outras técnicas. Que eu vi o peso que aquilo teve na minha produtividade. Assim, com quantos clientes eu conseguia falar sem precisar sair do escritório, né? Então, assim, acabou sendo muito mais confortável, no sentido, óbvio, não de zona de conforto, porque eu estava ali fazendo o mesmo trabalho, mas eu conseguia fazer um resultado muito maior de uma forma muito mais confortável para mim e até para os clientes, muitas vezes. Né? Então, assim, hoje, com a pandemia, a gente acabou vendo que é uma realidade super possível, né? Que todo mundo ganha com esse processo, que é possível que seja um processo próximo, apesar da distância, né? Não é porque a gente está longe que precisa ser um contato frio, que ai, não vai dar para fazer rapport, porque para fazer rapport a gente precisa estar ali presencialmente, olhando no olho. Então, eu consegui desfazer essa crença, né? E conseguir resultados muito melhores, com custo muito menor, né? Quando a gente olha também pela ótica da empresa, o custo acaba sendo muito menor, um resultado maior. Então, para mim, foi muito importante, assim, dar esse passo. Tanto que depois que eu tive essa mudança, eu nunca mais trabalhei com field sales, foi tudo inside.
É, e tu falou um ponto bem importante ali sobre CRM em field sales. Eu tive duas, três. A primeira experiência foi mais eu viajando aí para todo o Brasil, numa financeira na Portocred aqui do Rio Grande do Sul. Mas as últimas duas que eu tive de field sales, uma foi bem uma diferente da outra. Uma que foi na Forol, um aplicativo de uma startup. O meu CRM era o Excel puro e simples. Então terminava o dia, deu. Pegava o notebook e anotava as coisas no Excel. Depois eu tive uma breve experiência na Stone, e na Stone a gente já usava um Salesforce e tudo, mas é muito complicado tu preencher CRM enquanto tu tá na rua, né? Então tu vê essa grande diferença também de inside sales, que, cara, inside sales tá ali no telefone falando com a pessoa, tu já tá respondendo, né?
Digitando,
Digitando e
sim.
já tá. Então, às vezes, tu deixava para preencher o teu CRM para depois, às vezes fica vários detalhes, né? Não, a cabeça às vezes também não
funciona. A gente perde.
Perde. Então, ali, essa também é uma diferença bem grande de ter todas as informações necessárias bem no momento.
Com certeza.
E falando sobre a Escola Exchange, né? Que você é uma facilitadora, dá algumas aulas, né? Já deu várias aulas, na verdade. Qual é a tua percepção nessas capacitações de vendas e a importância disso, né?
Muito bom. Olha, quando eu comecei, eu ajudei, né, os fundadores lá da Escola Exchange a construir o conteúdo do curso Formação Profissional em Vendas, especificamente. E foi muito bacana, porque, assim, a gente que está muito inserido dentro desse universo de startup, muitas vezes tem a sensação de que alguns conteúdos estão meio batidos, né? Tipo, ah, vou falar de spin selling, ah, vou falar de GPCT, será que as pessoas vão ver valor? Só que todas as aulas, todas as turmas que a gente teve, a gente tinha pessoas que já tinham escutado falar e pessoas que nunca ouviram falar. Então, assim, quando a gente coloca isso no mercado, a gente vê que a realidade que a gente vive não é a realidade do mundo, né? É sair da bolha da startup. E aí, quando eu tive essa percepção, foi muito bacana, assim, para ver assim, o quanto de conhecimento que a gente tem, que a gente pode passar, porque é um conhecimento muito inovador para o mercado no geral, que faz muita diferença, e que precisa ser falado, né? A gente precisa, eu falo que a minha missão é desmistificar essa questão do papo de vendedor, que vendedor é malandro, mentiroso e tudo mais. Então, as técnicas, elas estão aí, não para nos ajudar a persuadir, a convencer o cliente a fazer uma coisa que ele não quer, mas sim, de fato, entender se faz sentido, entender se está qualificado, né? E o qualificar também é bom para o cliente. Então, a gente claro. Não está fazendo uma coisa só do nosso lado. Então, eu acho, assim, que esse papel de oferecer educação em vendas que a Escola Exchange está fazendo é extremamente importante e colabora muito com essa missão, né? De trazer essa... de trazer vendas como carreira e não como a profissão que ficou para o povo que não conseguiu encontrar o que fazer da vida, né?
Sim, e qual é a tua relação da experiência que tu tem, né, já de algum, desde os 17 anos, com as aulas aplicadas?
Olha, total, né, o conhecimento que eu ensino lá foi um conhecimento que eu não adquiri no começo da minha carreira. Então, assim, conforme o dia que eu aprendi o spin selling, e quando eu aprendi spin, eu já tinha, sei lá, pelo menos uns 4 anos de experiência em vendas, assim. Eu falei, gente, como que eu vendia até hoje? Como que eu tô fazendo até agora, né? Então, assim, quando eu comecei a dar aula, todas as técnicas que a gente aplica lá, eu tive a vivência, né? Então, fui aprendendo uma coisa de cada vez. E ali é muito legal que a gente juntou um combo das principais coisas assim que o vendedor precisa ter, tanto para conduzir o processo comercial no quesito de abordagem, como também da parte processual, né? Então, o que que você precisa saber de rotina, de processo, funil de vendas, como que você vai fazer o teu planejamento de meta, né? O que que é relevante para você conseguir fazer a priorização das suas atividades. Então, assim, são coisas que a gente que aprende na raça, né? Demora muito para aprender, vivenciei, consegui entender como todos esses conceitos fizeram diferença nos meus resultados, né? Me fizeram crescer rápido. Então, depois que eu comecei a estudar técnica, minha carreira deslanchou, assim. Eu fiquei mais ou menos uns 5 anos entre SDR e vendedora, fiquei 3 anos como SDR, uns 3 anos como vendedora, vai 6 anos, e aí depois que eu tive o domínio, né, de todos esses conceitos, fui team leader, coordenadora, head de vendas. Então foi aí que eu consegui levar minha carreira para um outro patamar, né, a partir desse estudo. Então, assim, acho que é super relevante, né? E a Exchange tem uma metodologia muito mão na massa. Então, os alunos dão feedbacks muito positivos nesse sentido. A gente fala sobre o conceito e coloca eles para conversar, né, para fazer benchmarking, para como que você vai aplicar isso na sua rotina. Então, é muito aliado a essa prática, e é a prática que nos traz esses feedbacks tão positivos, né? Não é só um curso de conceito que acaba. Então, a gente é muito preocupado em não deixar o samba morrer, sabe? De vai botar a mão na massa, volta aqui. E aí, como é que foi? Né? Quais foram as dificuldades? Quais foram as dúvidas? Quais foram os insights? às vezes, que você teve, e aí compartilhando com outras pessoas, ajuda essas outras pessoas também a conseguirem chegar nesse objetivo. E é muito legal isso no mercado startup, né? Ter esse ambiente colaborativo, que eu vejo que o mercado tradicional ainda é muito competitivo, de eu sou profissional, né? E eu vou ser melhor. Tipo, melhor em quê, né? Melhor do que quem? Não faz muito sentido essa competição, e aí as pessoas não se ajudam, né? E em startup eu vejo que isso é muito latente, essa questão de fazer benchmarking, da gente se ajudar e crescer junto, e eu acho que é por isso que a gente tem tanta velocidade, que a gente é um trabalho em equipe, né?
Exato. Tem dois pontos bem importantes que tu falou, que eu vejo assim, é mais essa questão também de prática mesmo, de tem muito aí guru de vendas que, tu vai fazer isso, vai dar certo. Não, cara, não é sempre assim que vai dar certo. Então, precisa praticar, precisa ver como funciona, entender o teu mercado para ver que existem diversas metodologias. Às vezes, vai ser a junção de duas metodologias que pode dar certo para você.
Exatamente. Então,
isso é muito bom. E o fato de despertar, né? Que nem tu falou, o SpinSeries. Como eu comecei a vender se eu não sabia o SpinSeries? Foi uma junção de SpinSeries com o livro Negocie Como Sua Vida Dependesse Disso, do Chris Voss, acho que é, se eu não me engano. E ele fala sobre perguntas calibradas. Cara, aquilo me despertou assim, meu Deus, como é que eu fazia perguntas sem o quê e quando, e que é para liberar e despertar o cliente. Então, tu vai, a partir do momento que tu vai estudando, as coisas vão começando a clarear e decola mesmo. Isso é muito bom isso e bem legal e importante esse ponto que você falou. E ainda sobre as aulas, como é que você prepara elas?
Boa. Olha, sempre, hoje em dia, além das aulas na Exchange, né, eu faço treinamento em company, tô atuando, assim, nessa frente de desenvolvimento também. E na minha preparação, eu sempre gosto de entender, porque eu falo que, assim, o processo de aprendizagem também é uma jornada de compra, né? A gente precisa comprar a decisão de fazer diferente. Por que que eu vou fazer desse jeito que eu tô aprendendo agora e não vou continuar fazendo do jeito que eu sempre fiz? Então, assim, os alunos, né, as pessoas que estão aprendendo, também passam por essas etapas de aprendizagem, reconhecimento de problema. Por isso que sempre quando, né, quem já atuou com liderança, com sales enablement também, que tem muito essa questão de feedback, às vezes a gente dá um feedback, ah, mas não foi minha intenção, ah, mas eu não faço isso, né? A pessoa não reconhece que tem um problema. E se a pessoa não reconhece que tem um problema, ela não vai aceitar o feedback, ela não vai considerar mudar e ela não vai tomar a decisão de mudar. Então, eu sempre gosto de entender em que momento da jornada de compra esses alunos estão, né? Então, quando é possível, né? Dependendo do formato ali que a gente está atuando, eu mando um formulário com algumas perguntas, e é muito legal. E aí, quando as pessoas estão respondendo essas perguntas, muitas vezes elas próprias já tipo, já vai caindo algumas fichas de, putz, eu não faço isso aqui, né? E aí, quando eu começo a aula já entendendo, então, ah, como é que tá. Isso principalmente nos treinamentos em company, né? Como é que foi para vocês responder o formulário? Quais foram os insights que vocês já tiveram? E aí ele já tem ali uma troca. E em seguida eu trago todo o storytelling, né? A construção de como que a gente vai chegar nesse ponto. Então, para garantir que todo mundo tenha o reconhecimento do problema, tenha essa validação, para aí sim a gente trazer o conceito e a gente finaliza com o como esse conceito é aplicado na sua prática, né? Como que a gente vai incluir, o que faz sentido, o que não faz. Então, eu sempre busco fazer essa preparação, obviamente, né? A gente já está pegando temas que são relevantes ali para aquele cenário em específico. Então, principalmente no treinamento em company, quando a pessoa contrata, eu bato um papo ali para a gente fazer um briefing, né? Entender quais são os principais desafios, entender quais são os temas que fazem sentido, porque eu também não coloco muito, não adianta colocar muita coisa de uma vez, né? Que aí a pessoa vê um monte de coisa e não consegue aplicar nada. Então, a gente já faz essa priorização, o que que é mais importante, o que que é mais aplicável, o que que a gente consegue ter resultado mais rápido e o que, né, a partir dessa prioridade, eu normalmente conduzo dessa forma.
E tem uma metodologia preferida?
A metodologia é execução, né? Então, assim, quando a gente parte para a andragogia, eu não acredito nessa questão do aprendizado passivo, né? Então, eu envolvo muito os alunos dentro do conteúdo para fazer benchmarking, para colocar a mão na massa, até muitas vezes quando alguém já tem o domínio, né, eu peço a participação da pessoa para explicar o que a pessoa sabe sobre aquilo. Então, é uma conversa onde todas as pessoas precisam participar, né? E o participar não é só o responder, reagir ali no Zoom, de fazer algumas perguntas. Não são pequenas interações, né? São as pessoas participarem de verdade do conteúdo, estarem de fato envolvidas, né? Gosto bastante de colocar algumas gamificações também dentro do processo, mas precisa ter mão na massa, precisa ter esse envolvimento de verdade, porque senão não engaja.
Boa. E a tua relação com o Sales Enablement?
Olha, eu conheci Sales Enablement com a Bárbara, né, na época que a gente estava lá na OMI. Então, foi muito bacana. Assim, quando eu entrei, a gente tinha uma outra profissional também, a Júlia, elas estavam muito numa posição de Sales Training, a gente chamava de Sales Training, né? E conforme elas foram estudando e tudo mais, houve a descoberta desse pilar e a gente começou a estruturar isso dentro ali da nossa área. Como eu comentei no início, eu vejo como um pilar, assim, crucial, principalmente para grandes equipes, né? Porque como líder de vendas, a gente tem muitas responsabilidades. Uma das responsabilidades da liderança também é desenvolver a equipe, obviamente, né? Eu não acho que também dá para ser uma coisa completamente terceirizada, é culpa do Sales Enablement que não trouxe treinamento. Não, é papel do líder desenvolver a equipe, dar feedback e ter todo esse cuidado. Só que, além disso, o líder também tem outras atividades relacionadas à gestão, né? Ao acompanhamento ali das métricas, à estratégia da empresa. E, normalmente, principalmente quando a equipe é grande, não dá para fazer tudo. E quando não dá para fazer tudo, as pessoas tendem a priorizar a gestão e não a liderança. E quando a gestão é priorizada, as pessoas ficam abandonadas, né? É só foco no resultado, a gente cria aquela equipe, tipo, é só foco no resultado e nada mais importa. E eu acho que isso é muito prejudicial para o resultado, inclusive, porque a gente não consegue o resultado sem as pessoas, né? Então, assim, o que eu percebi? Quando não existe uma área de Sales Enablement, né, uma estrutura de enablement para oferecer esses pilares, né, de pessoas, processos e tecnologia, a gente não consegue trabalhar, muitas vezes, de uma forma individualizada, principalmente no pilar de desenvolvimento. Então, o líder de vendas acaba fazendo treinamentos muito com base na média, né? Então, a equipe está precisando melhorar, no geral, a equipe está precisando melhorar, negociação. Vou lá e vou dar um treinamento de negociação. Mas, às vezes, 60% da equipe precisa realmente desse conteúdo de negociação, é a maioria. E aí a gente vai dar um treinamento sobre isso, mas e os outros 40%, que tem outros problemas? Como que a gente consegue trabalhar no detalhe e fazer com que todo mundo, de fato, melhore os resultados? Né? Então, ter esse trabalho individualizado, né, fazer o coaching de vendas mesmo, é crucial para conseguir velocidade. Né? Então, se a gente ficar sempre fazendo treinamento com base na média, tomando as decisões com base na média, a gente vai ter ali uma boa parcela da equipe que não está sendo olhada da maneira que deveria. Então, o enablement traz muito essa escala para a equipe, não só nessa parte de treinamento, mas também, como a gente comentou, nessa questão de processos, ferramentas, de estar sempre de olho no mercado, buscando possíveis soluções, trazendo insights que são relevantes. Então, esse contato traz muita velocidade e é o que todas as startups buscam, né? Velocidade de crescimento e resultado.
Não, perfeito. Até você falou da Bárbara, da questão anterior, que você falou de que precisa das pessoas participando junto. Tem a frase da Bárbara que eu sempre levo, que é o enablement faz tudo, não faz nada. Então, precisa da ajuda. Então, principalmente nessa questão ali de questões de 40% está fora. O que esses 40% também podem fazer para ajudar esse pessoal? Se esse 40% está relativamente melhor que esse 60%, eles podem trazer questões, né, para ajudar. E a gente também identificar o que a gente pode melhorar nessa galera que está nos 40%. Mas é super interessante. E falando sobre pessoas, processos e tecnologia, sempre no final eu faço essa pergunta. Qual o ponto da tríade que você mais se identifica entre pessoas, processos ou tecnologia?
Olha, com certeza. Eu acho que eu não tenho como... Apesar de gostar muito de processo também, eu não tenho como escolher outro que, que não seja pessoas, porque eu acho que sem pessoas a gente não tem nenhum dos outros dois, né? É, são as pessoas que executam os processos, são as pessoas que utilizam a tecnologia, e sem as pessoas a gente não chega lá, né? É aquela coisa, a gente pode ter processos muito bem definidos, a gente pode ter a melhor tecnologia, mas se as pessoas não estiverem comprometidas ali com resultados, se as pessoas não estiverem engajadas, elas não vão seguir os processos que existem e elas não vão utilizar a tecnologia da melhor forma, né? Então, com certeza, se é para ter um foco, eu foco em pessoas.
Muito bom, Mayara. Então, chegando ao fim, sempre tem a pergunta derradeira, que é, fica a dica, qual a dica que tu dá para o pessoal, para quem está começando em vendas, para quem já está há algum tempo em vendas, que está escutando a gente?
Olha, acho que a minha principal dica, e eu tenho pensado até bastante sobre isso nesses últimos dias, é fazer benchmarking, que é um hábito que muita gente ainda não tem. Muita gente ainda não tem. Eu estava conversando com um conhecido meu que quer fazer uma transição de carreira. Eu falei, meu, faz benchmarking com pessoas que estão, né, já na área para ver como é que é a rotina, quais são as skills que precisa ter. Aí ele falou, meu, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou entrar no LinkedIn, vou chamar a pessoa ali do nada, as pessoas vão ser abertas para falar comigo? E eu falei, vão. Elas vão ser abertas, sabe? É muito... Tem tanta gente querendo trocar, tanta gente querendo compartilhar, e eu vejo que é um hábito que as pessoas não têm, e foi também uma coisa que fez muita diferença na minha carreira, assim, sempre fazer benchmarking, sempre estar em contato com pessoas que já passaram por desafios, né, que você às vezes está passando, pessoas que estão em lugares onde você quer chegar, para você entender qual foi o caminho, o que, que foi feito, sabe? O que, que fez a diferença... eu acho que isso traz muito, acho muito mais até do que fazer uma porrada de curso, né? Porque quando a gente faz um curso, e obviamente que isso é extremamente importante, a gente estudar, a gente buscar conhecimento acadêmico também, a gente entender o conceito, né? O porquê que as coisas que a gente está fazendo funcionam, essas pessoas podem trazer a vivência prática, né? De olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, igual você comentou, eu precisei juntar essas duas técnicas e só aí começou a fazer sentido. Então, para mim, ouvir essa vivência prática, né, em relação à trajetória das pessoas, além de me ajudar com o conteúdo, sempre foi muito inspirador, né? Você tá em contato com pessoas que conseguiram. Então, assim, torna os objetivos muito mais possíveis. Então, é algo que eu amo fazer, que eu tenho na minha rotina até hoje, né? Sempre vou ter. Ajuda a gente não só a aprender conteúdos e aprender um pouco mais sobre o caminho, mas também a gente se mantém atualizado, né? O que, que o mercado está fazendo. Isso reforça, inclusive, a nossa autoconfiança, né? De tipo, putz, às vezes a gente faz um benchmarking que, com uma pessoa que você considera super foda, e aí você vê que você tem também tanto conhecimento quanto essa pessoa fala, caramba, né? Olha como eu estou posicionada em relação ao mercado. Às vezes vai acontecer o contrário, e aí você vai conseguindo também ter esse parâmetro, ter essa referência, e obviamente utilizar isso de uma forma saudável, né? Não para se comparar, mas sim para buscar inspiração, né? Entender o que foi feito, como eu posso me inspirar, quais são os insights que eu posso ter também para chegar nesse lugar, e a gente... O nosso parâmetro de comparação sempre vai ser o como a gente era antes, né? Estou melhor do que eu estava no mês passado, no ano passado. Então, esse contato com pessoas, para mim, sempre foi muito rico e, na minha visão, fez toda a diferença na minha carreira.
Dica de ouro mesmo, que foi logo que eu comecei, recebi a oportunidade de Sales Enablement, eu não fazia a menor ideia do que era. Eu fui procurar no LinkedIn Sales Enablement. Cara, só tinha conteúdo no Google, era só inglês. E eu fui procurar as pessoas, daí eu encontrei a Bárbara e encontrei a Duda Floriani, que era da RD na época. Hoje ela, acho que ela tá na Stilling. E conversei com as duas. E, cara, elas me abriram.
Abriu a mente.
Abriu a mente, tudo. E, cara, daí eu vi o que era Sales Enablement. Muito antes do job description da vaga que eu tinha recebido. Muito, cara, a conversar com as pessoas, fazer um benchmark é o que vai levar mesmo. E, claro, que o curso faz sentido, óbvio, mas chega algum momento que um benchmark faz muito mais sentido do que um curso.
Até mas... antes de fazer o curso, né? Tipo, quais cursos eu preciso fazer? Às vezes a gente vai lá, preciso estudar. Aí pega um MBA, uma pós-graduação, e aí você vê que não era nada daquilo. Perfeito. Então é bem isso, é conversar com as pessoas para entender realmente o que precisa ser feito, né? Qual vai ser o caminho, o que a pessoa fez, o que fez falta na carreira, o que não fez. E ajuda, inclusive, a nutrir uma boa rede de networking, né? Então, você comentou, imagino que provavelmente você tenha contato com as duas até hoje, que continuam
A
se
Bárbara é
ajudando.
minha parceira até agora. Daqui a
Total,
pouco eu já falo com
então.
Ela.
Exato. É muito, muito legal. Benchmarking, além de gerar insights, né, de gerar aprendizados, networking, gera oportunidade de negócio, oportunidade de parceria. Nossa, já fiz vários treinamentos de pessoas que vieram me pedir benchmarking, bati ali um papo, a pessoa, nossa, quero fazer um treinamento com a minha equipe, contratou. Às vezes eu pedia também para fazer benchmarking, já rolou oportunidade de negócio. Então, é bom demais conhecer gente, conhecer o que as pessoas estão fazendo, né, saber o que está rolando. E, de quebra, a gente aprende muito, né, nesse caminho.
Mayara, muito bom o papo. Obrigado mesmo pela disponibilidade. Se quiser deixar suas redes, a rede da Planner, tudo, o último recado, esse é o momento.
Com certeza, com certeza. Convido a todos aí que estão ouvindo a acompanhar meu trabalho, né, Planner to Grow. Vocês conseguem encontrar tanto no LinkedIn como também no Instagram. Quem quiser me seguir também, né, minha rede pessoal, Mayara Espinosa. Mayara Espinosa no Instagram, sem nenhum underline, nenhum ponto, nem nada. E no LinkedIn também, sou bem ativa por lá. A ideia aqui é compartilhar bastante conteúdo sobre vendas, liderança, sobre essa visão, né, do mercado de trazer a verdade para a área de vendas, né? Que a gente não precisa ser malandro. Então, convido a todos, acho que vai ter bastante novidade agora. A gente está construindo diversos produtos para o próximo ano. Então, fiquem à vontade, podem interagir também, benchmarking, são super bem-vindos, me chamem lá no LinkedIn que a gente bate um papo.
Boa, valeu, pessoal. Esse foi o terceiro episódio, sempre lembrando, então, nos três pontinhos ali no Spotify para seguir o nosso canal no Spotify. E também estamos em todas as plataformas digitais, Deezer, Amazon Music e também Apple Podcast. Valeu, pessoal, até semana que vem.